Que os requerimentos deram entrada por ordem sequencial e, portanto, o primeiro foi o do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o segundo foi o do PCP, o terceiro foi o do Bloco de Esquerda. E todos eles, portanto, se referem à mesma situação, ou seja, convocar ou convidar os três ex-membros do Grupo de Trabalho para a definição do conceito de Serviço Público de Comunicação Social, que se demitiram e, portanto, é esse o objeto. Poderemos começar então pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para apresentar e depois discutiremos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu só quero deixar aqui uma nota, é que este pedido foi feito antes mesmo de conhecermos o teor do texto produzido pelo Grupo de Trabalho. Portanto, não se trata aqui de fazer uma avaliação sobre o próprio texto, que entretanto foi apresentado. Trata-se sim de, na medida em que foi aprovada nesta comissão, ouvir o Grupo de Trabalho na sua totalidade e face às demissões noticiadas e às questões que os membros demissionários apresentaram, considerámos que eram pontos de vista interessantes e que conviria ouvir justamente as razões pelas quais se demitiram e mais ainda do que as razões pelas quais se demitiram, os pontos de vista que defendiam. Seja a senhora professora Felisbela Lopes, que tem uma posição muito clara sobre o papel que deve ter a informação no âmbito do serviço público, e nós vemos agora que, em relação ao texto, o papel da informação, o lugar da informação, é uma das maiores novidades deste relatório. Seja o Dr. Sáchez Cabral, por ser contra, tanto quanto percebemos pelas razões invocadas, contra esta ideia de privatização, alienação de um dos canais. Em relação ao Dr. João Amaral, bom, nós não vislumbramos nenhuma razão expressa, disse que eram razões pessoais, também ele terá a possibilidade de aceitar ou não cá vir, não é? Se entender, dar maiores explicações. Mas em relação aos outros dois membros, as razões que eles apontaram parecem-nos do maior interesse e da maior importância. E por isso é que pedimos que eles sejam ouvidos no seguimento da audição do Grupo de Trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado. Portanto, intervenções sobre este requerimento. O Partido Social. Sim, Sr. Deputado, bom dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando Vossa Excelência e Srs. Deputados. Eu estive numa outra iniciativa fora da Assembleia, por isso é que, pelo meu atraso, não consegui estar no início da reunião. E, embora estejamos no ponto 2, eu gostaria de solicitar ao Sr. Presidente que o ponto 2, 3 e 4 pudessem ser agregados numa discussão comum, tendo em conta que o tema é, de facto, conjunto, é praticamente coincidente, e eu penso que a matéria pode ser vista em conjunto.
Se não houver oposição de nenhum grupo parlamentar, então o Sr. Deputado Bruno Dias tem a palavra desde já.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste caso, estamos evidentemente perante uma situação que já foi adiantada na intervenção da deputada Inês de Medeiros. Pela nossa parte, o requerimento que apresentávamos era, e que apresentámos na mesa da comissão, é no sentido de convidarmos as três pessoas em causa, como foi dito, apresentaram motivações diferentes. Houve uma que simplesmente indicou razões pessoais, houve, entretanto, discordâncias que foram dadas, que dão conta de uma reflexão que pode ser mais rica e mais consubstanciada em matérias que têm a ver com o serviço público de televisão e de rádio e de média, como se diz agora, de uma forma mais circunstanciada e que importa à Comissão e à Assembleia da República. E, portanto, não havendo propriamente aqui lugar à chamada das pessoas em causa, venham à Assembleia pronunciar sobre isto, aquilo que nós propomos é que haja o convite para que estas pessoas, querendo, tenham uma oportunidade de apresentar a sua visão, a sua perspectiva, dado que o próprio Governo entendeu que eram pessoas com valor e com uma reflexão válida, nós também, nesse caso, não devemos desmerecer o contributo que podem dar, e se tiverem essa opção, as pessoas em causa podem ser convidadas a trazer o seu testemunho, a sua perspectiva. É tão somente isso que nós propomos, é que haja a oportunidade dada nesse convite a que estas pessoas, se entenderem, estarem na comissão e trazerem o seu testemunho e a sua reflexão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não iria repetir as razões. Os três requerimentos pedem a audição das mesmas pessoas, ainda que as fundamentações não sejam exatamente iguais, acompanham-se genericamente no essencial. Eu iria acrescentar apenas um dado que me parece relevante para o nosso debate, para a nossa decisão. Nós aprovámos por unanimidade ouvir este grupo de trabalho numa altura em que o Bloco de Esquerda não sabia, e julgo que nenhum grupo parlamentar sabia, numa altura em que soubemos depois o grupo de trabalho já não tinha a Constituição que inicialmente tinha sido anunciada e que todos nós conhecíamos. Ou seja, nós aprovámos por unanimidade a audição de um grupo de trabalho em que era público e existiam personalidades com posições diferentes sobre o serviço público, sobre a informação. Depois desse requerimento aprovado, e nada disto tem a ver com o relatório interessante apresentado, porque, como todos sabemos, os três requerimentos são anteriores à apresentação do relatório do grupo de trabalho, mas ficámos a saber que tinham saído três pessoas e que, portanto, que o grupo de trabalho cuja audição nós tínhamos aprovado já não era o mesmo daquele que viria, a menos que nós, que se viria a representar, a menos que especificamente esta comissão diga que quer ouvir as três pessoas também, as três pessoas que entretanto abandonaram o grupo de trabalho. Isto é um convite da Comissão a essas três entidades, se elas acharem que há também, é relevante o seu contributo aqui. Não é uma intimação, porque obviamente as pessoas, ou seja, estes requerimentos, julgo eu, partilhamos todos dessa posição, não é uma intimação do género, os três demitiram-se e queremos saber porquê. Não, é, nós aprovámos por unanimidade a audição de um grupo de trabalho que tinha uma pluralidade, que neste momento não tem, porque estas três pessoas saíram. E, portanto, tendo em conta esta ideia de pluralidade que nós próprios queríamos aqui ouvir e que foi unanimemente reconhecida por todos os grupos parlamentares, é importante dar oportunidade a estas três personalidades, se elas o entenderem, de nos virem também falar sobre esta matéria. Muito obrigada.
Obrigado. A Sra. Deputada Inês Medeiros queria complementar a apresentação que fez há pouco do requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para acrescentar um ponto que queria referir e que no fundo também vem no seguimento, relembrar que esta Comissão aprovou por unanimidade também, e que aliás está no seu plano de atividade, fazer toda uma série de audições sobre o serviço público. É evidente que os acontecimentos estão-se a precipitar, entretanto houve a criação do grupo de trabalho, nós queríamos aliás fazer que estas audições permitissem acompanharmos este grupo de trabalho, e até podemos considerar que estas três personalidades poderiam ser convidadas no âmbito das audições que já estavam previstas e que já tinham sido aprovadas no seu princípio, no seu conjunto. Esta iniciativa até foi nossa, o requerimento. Nós estávamos à espera de deixar passar um bocado este período do orçamento para fazer as primeiras propostas das pessoas a serem ouvidas. Como sempre, a atualidade por vezes ultrapassa-nos e torna-nos mais rápido. E, mais uma vez, reitero, aqui não se trata de uma vontade de saber as razões profundas dos desentendimentos, trata-se sim de conhecer os pontos de vista que eram defendidos por estas três personalidades e que são personalidades relevantes, justamente, e por isso é que foram escolhidas inicialmente para o grupo de trabalho, relevantes numa reflexão sobre o serviço público. Muito obrigada.
Eu, antes de dar a palavra, seguramente, aos outros partidos, mas era só para precisar o seguinte: o requerimento que foi aprovado e por unanimidade do Bloco de Esquerda era relativo ao plano de sustentabilidade financeira e económica da RTP, da reestruturação da RTP. Ou seja, o grupo de trabalho foi deliberado a vir em audição a propósito da RTP, não era do sistema em geral, não é? Tem a noção disso. Ora, Sra. Deputada Francisca Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, bom dia a todos, Srs. Deputados. Bom, relativamente, eu vou discutir todos os requerimentos que aqui foram propostos em conjunto, porque apesar dos considerantes poderem ser diferentes num ou noutro aspecto, a verdade é que aquilo que se requer é basicamente a mesma coisa. O que nos parece é que não se trata aqui, no que diz respeito ao grupo de trabalho, de uma estrutura ou de um organismo do Estado. E por essa razão não nos cabe sindicar a decisão que cada um destes membros tomou. Isto trata-se verdadeiramente de um grupo ad hoc, que o Governo entendeu criar por sua própria iniciativa e congregar pessoas com visões diferentes sobre a comunicação social e visões muito antagónicas até sobre aquilo que deve ser o serviço público, congregou essas várias personalidades num grupo que a título gracioso refletiu sobre o serviço público de televisão. E, portanto, aquilo que nos parece é que, de facto, estas três pessoas que aqui querem chamar para, enfim, explicarem de alguma forma as razões, aquilo que gostariam de integrar num relatório, acaso não tivessem saído, teriam tido a oportunidade de o integrar, porventura até numa declaração de voto, no contexto do próprio relatório do grupo de trabalho. Portanto, aquilo que nos parece importante é ouvir, de facto, o grupo de trabalho, ouvir o presidente João Duque, que os deputados possam tirar dúvidas quanto ao relatório que, aliás, já foi distribuído. E eu aproveitava aqui para, uma vez que o Sr. Presidente alertou e bem que o requerimento que aprovamos do Bloco de Esquerda para ouvir o grupo de trabalho era só a respeito do plano de reestruturação da RTP, e eu aproveitava aqui para requerer oralmente, confesso que não estava à espera de o fazer porque julguei que a audição do grupo de trabalho teria que ver com já não estava recordada, teria que ver com o trabalho que ele próprio estava a desenvolver, mas assim aproveito para requerer a audição do Presidente e do grupo de trabalho para apresentar no fundo formalmente à Comissão aquele que é o relatório. Agora parece-nos estar a ouvir aqui os demissionários, privilegiar a audição dos demissionários em detrimento daquele que formalmente é o trabalho do grupo de trabalho, parece-nos que não faz sentido. Coisa diferente é aquilo que referiu a deputada Inês de Medeiros quanto à circunstância de podermos convidar essas personalidades para uma conferência mais alargada, que é uma questão diferente e que não tem nada a ver com o facto de elas terem ou não demitido do grupo de trabalho formado pelo Governo. São pessoas que pensaram o Serviço Público de Televisão, são pessoas que têm opiniões, algumas delas mais conhecidas do que outras, e, portanto, nesse contexto podem vir a ser convidadas para, numa conferência que, aliás, consta do nosso plano de trabalhos, darem a sua opinião. Mas isso é uma coisa muito diferente do que aquilo que está patente nos três requerimentos que estamos aqui a votar. Muito obrigada.
Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu estava a ouvir o Sr. Deputado, o Bruno Dias, e as senhoras deputadas, obviamente, com muita atenção e compreendi o enquadramento. Eu confesso que quando vi os requerimentos, não os percebi muito bem, porque não percebi como é que íamos chamar aqui quase para uma audição formal três pessoas que se tinham demitido de um grupo de trabalho que apoia o Governo em determinada matéria, do qual o Governo quer uma opinião, e três pessoas que extemporaneamente, antes do grupo concluir os seus trabalhos, se tinham demitido, uma inclusivamente por razões pessoais. Portanto, parecia-me um bocadinho extraordinário. Olha, o senhor demitiu-se por razões pessoais, venha cá explicar que razões são essas, não é? Agora estava a ouvir o Sr. Deputado Bruno Dias e estava a olhar para o Sr. Deputado Bruno Dias e para trás do Sr. Deputado Bruno Dias. E temos ali a Comissão de Negócios Estrangeiros a promover os colóquios diplomáticos. E esta Comissão tem também, no seu projeto de trabalho futuro, a promoção de uma conferência. E conforme a Sra. Deputada Inês Medeiros disse, conforme o Sr. Deputado Bruno Dias disse, conforme a Sra. Deputada disse, pode haver interesse em ouvir estas pessoas, e os senhores consideram relevante ouvir estas pessoas. O CDS considera relevante ouvir outras pessoas também neste âmbito, a título individual. Se nós vamos chamar à Comissão, ou convidar para vir à Comissão, todas as pessoas que nós consideramos, por diferentes motivos, que têm algo de relevante a dizer sobre esta matéria, porque estas pessoas extraíram-se do grupo de trabalho. Essas pessoas tinham a possibilidade de ficar no grupo de trabalho, tinham a possibilidade de ver as suas opiniões vertidas ou por via das conclusões finais ou declarações de voto ou por qualquer outro mecanismo no relatório final do grupo de trabalho e, portanto, puseram-se à parte do grupo de trabalho. Portanto, estamos a falar de duas coisas diferentes. A audição ao grupo de trabalho é relevante, é importante, mereceu a unanimidade e deve ser feita. A destas pessoas poderá ser feita. não nos obrigámos todos, quando, por unanimidade, decidimos ouvir o grupo de trabalho, não nos obrigámos a ouvir outras personalidades. E essas pessoas, a partir do momento em que, antes das conclusões, saíram do grupo de trabalho, entraram, digamos, no capítulo outras personalidades. E outras personalidades nós também temos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a propor. Portanto, neste sentido, acho bem que se faça o colóquio como ali está, ou a conferência como tínhamos falado. Poderão os senhores deputados, caso entendam, convidar as pessoas aqui referidas, nós teremos outras para convidar, mas não nos parece fazer nenhum sentido. E se querem que vos diga, parece-me, o grupo de trabalho é respeitável, não há nenhuma indicação, há indicação de discordâncias, não há nenhuma indicação de que as pessoas tenham sido expulsas, que se tenham sentido intimadas, desconfortáveis, o que quer que fosse. Parece-me, inclusivamente, deselegante para o grupo de trabalho andarmos aqui a ouvir aqueles que, antes das conclusões, preferiram demitir-se na praça pública com discordâncias pessoais ou com motivos pessoais ou o que quer que fosse. Por esse motivo, neste enquadramento, nós votaremos contra a audição dessas três pessoas nesta comissão. Estaremos abertos, obviamente, a colaborar ativamente num colóquio, numa conferência, que possa ouvir personalidades individuais neste âmbito. Muito obrigado.
Eu não tinha, enfim, falado com ninguém em particular sobre esta matéria, mas tinha a intenção, à margem, portanto, destes três requerimentos, mas de abordar precisamente essa matéria que o Sr. Deputado Raul de Almeida e que a Sra. Deputada Francisca, aliás, de Almeida também, já tinham falado. Nós temos no nosso plano de atividades a realizar uma conferência parlamentar seguida de conjunto de audições sobre o serviço público na área da comunicação social, de modo a avaliar a necessidade ou não de alterações ao modelo vigente em Portugal. E eu, sinceramente, nestes últimos dois dias, estive a refletir, estamos no momento em que isto é atualíssimo e está em cima da mesa, é agora. Não vamos fazer uma conferência parlamentar sobre isto daqui a dois meses, em janeiro. Epá, portanto, é agora. É um evento que penso que dignifica o trabalho da Comissão, é um evento de grandeza superior dentro dos nossos trabalhos e, portanto, e não invalida as audições, portanto, não invalida. É precisamente cumprir aquilo que está no plano de trabalho que estava acordado. E eu, portanto, refletindo sobre isso, até tinha pensado já em falar hoje nisso, e até em propor que fizéssemos uma reunião com os coordenadores, a mesa e os coordenadores, o mais rapidamente possível, para acertarmos a estrutura ou as temáticas de uma conferência que durasse o dia inteiro, com quatro painéis, todos sobre a questão do Serviço Público de Comunicação Social. Até tinha pensado num dia a propor, que seria o dia 14, salvo erro, é uma segunda-feira de dezembro, que dava-nos tempo para preparar tudo isto, e isto sem prejuízo. Portanto, vamos lá ver, não quero agora estar a misturar as coisas necessariamente, quero só dizer que voltarei a falar disto depois de arrumarmos a questão dos requerimentos que estão em cima da mesa neste momento. E é sobre esses requerimentos que eu queria pedir, portanto, à Sra. Deputada Inês de Medeiros, que se inscreveu para, ainda no âmbito da discussão, falar, faz favor.
Sr. Presidente, eu quero aqui, se me permitem, corrigir duas coisas, que é, para além da conferência parlamentar que estava, de facto, prevista no plano de atividade seguido de audiências, houve um requerimento nosso, que foi também aprovado, para fazermos audições no seio da comissão, um trabalho de comissão, porque, como sabemos, a conferência é algo muito mais amplo, que foi aprovado para debater na comissão o serviço público. Eu devo dizer que estou cada vez mais preocupada com a possibilidade de nós termos nesta comissão um debate claro, justo, equilibrado sobre esta matéria. Porque não há iniciativa nenhuma que o PS, o Bloco de Esquerda ou o PC proponham nesta matéria que não seja sistematicamente chumbada pelos partidos que sustentam o governo. Com os argumentos mais extraordinários, não é verdade? Ó, senhora Francisca Almeida, diga um. Tirando Ah, é verdade. Pois nós sabemos que as ligações entre PSD e Bloco de Esquerda são mais saudáveis que entre o PS e o PSD. Isso, não haja dúvidas. Aliás, já tem um grande passado em conjunto. Pronto. Realmente, muito isso obrigado. Já tínhamos dado por isso, era deputada. Mas, a começar pelo PEC 4, mas não vamos mais longe. Pronto. Mas isso, de qualquer maneira... Mais uma vez, somos confrontados com argumentos mais ou menos habilidosos para uma atitude sistemática de recusa. E eu confesso que essa conferência me começa a preocupar muito, Sr. Presidente, porque se todas as entidades que quisermos ser, quiser ouvir, tiver que passar pela votação, naturalmente, dos membros desta comissão, nós sabemos que haverá um único ponto de vista que vai ser autorizado a falar nessa conferência, o que é lastimável. Por outro lado, eu quero acrescentar outra questão, que é, nós também sabemos, pelas informações que nos chegaram, que tanto o plano de sustentabilidade financeira e económica da RTP, como o próprio grupo de trabalho, tinham premissas muito claras definidas pelo governo. Portanto, nós não podemos declarar que estas pessoas não tinham as hipóteses de se exprimir tal como queriam. E tanto quanto nós pudemos perceber das declarações feitas pelo Dr. Sá Sofia Cabral, como pela professora Felisbela Lopes, o que eles foram é confrontados com premissas, ou seja, com diretivas concretas do seu trabalho de reflexão. Eu não vou, neste momento, estar a julgar essa atitude. Posso, acessoriamente, dizer que acho a mais condenável possível. Mas a questão não é essa. A questão é pessoas, de facto, que não aceitaram a premissa, de facto, não tinham outro remédio senão apresentar a demissão, e bem, em consciência. E isso não se resolve com uma declaração de voto. E a mim, o que me interessa não é se eles podiam ter ficado ou não. A mim, o que me interessa, e aos deputados do PS, o que nós gostaríamos de saber é... Estas pessoas foram convidadas pela sua competência. Ou seja, o governo reconhece que estas pessoas têm competência para falar desta matéria. E eu gostaria de saber... independentemente das razões que os fizeram sair, qual é o seu ponto de vista sobre esta matéria?
Obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu compreendo que, depois de conhecermos o relatório do grupo de trabalho, somos todos um bocadinho ultrapassados na nossa capacidade de racionar pelo absurdo do trabalho que nos foi apresentado e que isso eventualmente seja a atoldar a nossa capacidade até de debater estas questões. É verdade. Mas vamos tentar não colocar o nosso debate no mesmo ponto do absurdo relatório que foi apresentado ontem, mas no exato ponto em que ele estava nesta comissão, que são as audições sobre a RTP e depois audições sobre o serviço público em forma de colóquio e com outras audições, que foi isso que foi aprovado por todos. Tentamos então que não deixar o absurdo contagiar todo o nosso debate e depois teremos com certeza a oportunidade, cada um à sua forma, de se pronunciar sobre o absurdo do grupo de trabalho. Eu julgo que há questões naquele relatório que eu espero que sejam consensualmente absurdas e que, portanto, aí possamos ter alguns pontos de contacto. Eu lembro que o Bloco de Esquerda tinha pedido a audição do Sindicato de Jornalistas também e que foi chumbada. Que agora, quando conhecemos o relatório do Grupo de Trabalho, essa audição parece ainda mais importante e mais central quando se fala da RTP, da comunicação social, pelo ataque direto que é feito à informação, pelo ataque direto que é feito à profissão de jornalista bem, por considerações que eu não farei agora, mas que nos fazem-nos recuar a tempos muito negros. Pedia só, Sr. Presidente, porque é importante separar as coisas, que nós pudéssemos votar os requerimentos. As posições são claras, os grupos parlamentares têm que assumir a responsabilidade das posições que assumem e a seguir falássemos do colóquio que tem que ser preparado e das outras audições.
Bom, Sr. Deputado, bom dia. Eu apelava-lhe, de facto, as posições são claras nesta matéria. Nós daqui a menos de 10 minutos temos ali a nossa Comissão Congénita da Hungria. E se prolongamos demasiado este debate, porque, como disse muito bem a Sra. Deputada Catarina Martins, cada grupo parlamentar assume a sua responsabilidade e, portanto, houve quem propusesse e estava no seu direito e houve quem votasse contra. Portanto... Não, mas iremos... Não, vamos primeiro a estes três requerimentos, não é verdade? Sr. Deputado, bom dia.
O Sr. Presidente demorou agora mais do que aquilo que eu tentava demorar. Eu quero só dizer, exposto aquilo que já foi exposto, que este é mais um elemento concreto, a forma como estas pessoas saíram, as circunstâncias em que saíram e a forma como a Assembleia da República, por via desta comissão, se recusa a ouvir o contributo que tem, é mais um elemento a juntar aos pesadíssimos elementos que nós já identificamos que comprometem seriamente a credibilidade deste relatório. E é essa a questão que eu gostaria de deixar aqui expressa. Muito obrigado.
Muito bem, estão então expressas as posições. Perguntar-vos-ia se alguém se opõe a que haja uma votação em bloco ou se querem votações separadas. Portanto, Partido Socialista. Sim?
Qual é o conteúdo do requerimento da Sra. Deputada Francisca Almeida? É que nós...
Portanto, não há oposição a que se vote os três em bloco, uma vez que o objetivo é o mesmo e as posições vão ser as mesmas.
O Sr. Presidente, eu, se fosse muito perverso, obrigava o PS e o CDS a chumbarem três vezes.
Então, se é assim, vamos já votar. Portanto, vamos votar então primeiramente o requerimento do Partido Socialista. Quem vota favoravelmente, levanta o braço. Portanto, então, volto atrás. Portanto, vamos votar em bloco os três requerimentos do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Quem vota favoravelmente, já vimos, portanto, estes votos podem baixar. Quem vota contra, portanto, podem baixar, não há abstenções. Portanto, os três requerimentos foram rejeitados com os votos contra do Partido Social Democrata e do CDS-PP. Ora bem, vamos então agora tentar aqui clarificar as situações. O requerimento que foi aprovado nesta comissão, o requerimento do Partido Socialista, onde se solicitava a realização de um conjunto de audições não especificadas, portanto, nem datadas, portanto, de modo a debater as condições do Serviço Público de Comunicação Social em Portugal, portanto, este requerimento continua válido. Ou seja, este requerimento só carece de propostas concretas de personalidades ou entidades a ouvir. Portanto, isto é só para clarificar. Portanto, este requerimento permanece válido. Segundo lugar, a senhora deputada, isto já agora também para arrumar a questão do grupo de trabalho que estava deliberado ser ouvido em audição a propósito da RTP, e portanto há aqui um requerimento oral do Partido Social Democrata no sentido de que o grupo de trabalho seja ouvido sobre o serviço público. Pronto, faz favor.
Sr. Presidente, então, nesse sentido, porque de facto acho que houve aqui uma ligeira confusão, nós também queremos fazer um requerimento oral, sobretudo nós sabemos que a apresentação de requerimentos interfere na atribuição de tempos, portanto nós também queremos fazer um requerimento oral a convidar o grupo de trabalho para vir apresentar o resultado do seu trabalho.
Os requerimentos podem ser tantos quantos quiserem. Mas só há um que pode ser votado, penso eu, não é?
Não.
Sou deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que os tempos, que a boa prática regimental tem sido o primeiro requerimento a ser aprovado, é quem depois inicia. Portanto, há pouco aprovámos três requerimentos, o do PS foi o primeiro a entrar e, portanto, se tivesse sido aprovados, mas foram chumbados, o início seria do Partido Socialista e depois teria a lógica dos partidos. Quer dizer, não há uma corrida a apresentar requerimentos, julgo que não julgo que é essa a boa prática, às vezes. Os partidos às vezes apresentam requerimentos sobre a mesma matéria, porque acham igualmente importante, ou porque não sabem que os outros partidos já apresentaram. Não significa que depois haja, ou seja, é preciso manter algum sentido lógico sobre isto. Ou devemos conversá-lo, mas quer dizer, mas é preciso ter algum sentido.
As implicações da apresentação do requerimento em termos do funcionamento.
Pois, mas...
Bem, mas o que eu chamo a atenção é que tem que haver algumas regras, senão isto...
Isto é bem identificado.
Senão isto não tem sentido. Vamos todos fazer uma guerra de requerimentos.
Leva para a ordem das intervenções, mas claro. Não para o sumatório dos tempos. Temos que conversar sobre isso.
Bem, enfim, admito que noutro contexto com mais tempo nós teremos que discutir.
Eu queria fazer um outro requerimento oral ao Sr. Presidente. Eu vi que o grupo de trabalho já enviou à comissão o relatório. O relatório começa por uma primeira... Começa por dizer as entidades que o grupo de trabalho ouviu. Seria interessante pedir ao grupo de trabalho os registros que tem dos pareceres dessas entidades que ouviu. Ou seja, há uma lista de entidades que o grupo de trabalho ouviu sobre esta matéria, que está logo na primeira página do relatório, e portanto o relatório oral que eu queria fazer aqui era para solicitarmos ou as atas dessas audições ou os eventuais pareceres escritos, ou seja, a documentação que haja sobre a audição dessas entidades. Muito obrigada.
Muito bem, vamos aqui por os requerimentos orais. Portanto, primeiro temos o requerimento oral do Partido Social Democrata. Todos já percebemos quais são as posições explicadas, por isso vamos votá-lo.
Não, o nosso requerimento oral, mesmo que estamos ficando no PSD, mas também fizemos um requerimento oral.
Sim, mas o vosso requerimento oral será, digamos, analisado numa segunda...
Quero votar em conjunto, Sr. Presidente.
Quer votar em conjunto? Mas a questão aqui é esta.
Não...
Não é prática de que, se houver quatro partidos a apresentar requerimentos orais sobre a mesma matéria, seria um pouco absurdo que os quatro beneficiassem todos da mesma vantagem do requerido. Todos falam e, portanto, isto fica nulo. É um jogo de resultado nulo, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Portanto, vamos votar o requerimento oral do Partido Social Democrata e, obviamente, se for aprovado, prejudica o requerimento oral do Partido Socialista. Portanto, só isso é que faz sentido. Não. Vamos tentar ultrapassar isto, por favor. Temos os nossos convidados já ali à porta quase. Portanto, quem vota favoravelmente o requerimento oral do Partido Social Democrata, levanta o braço. Portanto, podem abaixar. Quem vota contra... Quem se abstém, portanto, o requerimento oral do Partido Social Democrata foi aprovado por unanimidade e, portanto, ficou prejudicado o eventual requerimento oral do Partido Socialista. Portanto, ficou prejudicado, porque já foi aprovado um, não vamos aprovar outro, sobre a mesma matéria, isso não faz sentido.
Sr. Presidente, nós acabámos de votar três requerimentos de três partidos diferentes em conjunto sobre a mesma matéria. Exatamente, porque houve este consenso e porque é que de repente... E a senhora deputada Francisca Almeida estava de acordo
Mas
sobre
aqui
o consenso?
Não houve um consenso de que fossem votados em conjunto. Foi só votado o do Partido Social Democrata.
Portanto, contanto que isso não prejudique o que está estipulado na grelha de tempos, podemos votar em conjunto.
Sr. Presidente, eu agradeci-lhe porque considero que isso foi uma decisão um pouco precipitada, se me permite, do Sr. Presidente.
Eu não quero é ligar aqui o complicómetro, quer dizer, nós sabemos já foram apresentadas as posições, já foram apresentados os requerimentos. Todos nós sabemos, já foi votado um requerimento, não há acumulação de vantagem na grelha de tempos por parte de vários grupos parlamentares, porque isso então levaria ao absurdo de todos ao mesmo tempo apresentarem requerimentos sobre a mesma matéria, eram todos aprovados e ficavam todos iguais, porque todos tinham o direito de vantagem. Isso não faz muito sentido, mas a Comissão é soberana, o Presidente tenta presidir do modo mais eficaz. Mas se há maneiras mais complicadas de chegar lá, admito que haja.
Sr. Presidente, em termos muito formais e não pondo em causa a distribuição do tempo do PSD enquanto primeira requerente, o PS gostaria de pedir que ou se refaz a votação com os dois requerimentos em conjunto ou se votam os dois requerimentos separadamente. Dado que a senhora deputada Francisca Almeida já concordou, eu propunha que fizéssemos a votação em conjunto. Muito obrigada.
Pergunto ao Partido Social Democrata, portanto, qual é a sua posição sobre esta matéria?
Deixe-me só dar esta nota, sem prejuízo de podermos refletir sobre a grelha de tempos relativa aos requerimentos, que acho que não vamos fazer agora em cima do tempo dos nossos convidados, mas acho que podemos fazer uma reflexão sobre isso, para que não sucedam mais situações como esta que o Partido Socialista aqui quis, de apresentar um requerimento só para também beneficiar da distribuição do tempo, que me parece, honestamente, que não dignifica os trabalhos da Comissão nem da Assembleia. Agora, neste momento vamos aprovar o requerimento segundo as regras que estão definidas. Já foi votado o requerimento do Partido Social Democrata, podemos votar agora o requerimento do Partido Socialista, como também podemos votar os dois em conjunto, Sr. Presidente.
Não, os dois em conjunto está fora de questão, porque já houve uma votação, não se pode anular. Vamos votar o requerimento oral do Partido Socialista. Quem vota favoravelmente levanta o braço. Muito obrigado, podem baixar, está aprovado por unanimidade e, portanto, a vontade do Partido Socialista está feita. Então, agora, se me permitem, gostaria apenas de recolocar... Diga. Espera um bocadinho, faz favor. Sim, mais 5 minutos. 5 minutos. Senhores deputados, não era só para nós tentarmos ganhar etapas no nosso trabalho. Já foi aqui, portanto, explicitada a vontade e a proposta mesmo concreta de começarmos a preparar a tela, a grande conferência sobre o Serviço Público de Comunicação Social. Eu próprio propus uma data que seria o 14 de dezembro. Porquê? Porque convém fazê-lo uma terça-feira. A segunda-feira é um dia complicado e há muita gente que se calhar depois não aparece. Depois, fazê-lo antes é muito em cima do debate orçamental, não há tempo de preparação. Fazê-lo depois já é muito em cima do Natal e, portanto, também tem as suas complicações. Parece-me que a data do dia 14 de dezembro, salvo erro, que é terça-feira, não tenho aqui a minha agenda, mas estive ontem a ver isso, seria uma data boa como objetivo. 14 de dezembro, terça-feira, 14 de dezembro, o dia inteiro. E, se estivessem de acordo, para nós depois avançarmos, eu iria com os coordenadores de cada grupo parlamentar. Então, peço desculpa, é 13 de dezembro. Pronto. É uma terça-feira. É uma terça-feira. Portanto, e se dessem o aval a isso? Então, uma vez que se trata de cumprir o nosso programa de trabalhos, portanto, nem sequer é deliberar uma coisa nova, nós faríamos uma reunião, portanto, da mesa com os coordenadores para começarmos a receber contributos sobre os temas e sobre as individualidades a convidar. Portanto...
Sim. Bom dia, PCP. Gostaria só de propor que a reunião de mesa e coordenadores pudesse apurar essa matéria mais em concreto. Eu permito-me, para já nesta altura, manifestar dúvidas sobre a opção da data. Terça-feira é dia 13 de dezembro. Eu tenho algumas dúvidas sobre o dia 13. Não é para preferir a semana seguinte ou o mês seguinte, de maneira nenhuma. Eu admito que uma segunda-feira possa ser melhor ou... penso que podíamos amadurecer mais em malha fina esta questão. Se é 12, se é 13, se é 14, essa questão a gente podia ver na reunião. Mas eu estou de acordo, pela parte do PCP, que nessa semana possa haver uma
não é possível fazê-lo em dia de plenário, portanto.
Portanto, tenho dúvida, até tendo em conta...
Mas deixemos, vamos dirimir isso na reunião com os coordenadores.
É isso que eu queria propor.
Pronto. Portanto, o que fica aqui assente é a vontade da Comissão de avançar para esta conferência e, portanto, em reunião da mesa com os coordenadores, sim, dou já a palavra, iremos apurar os pormenores. Faz favor.
Portanto, muito rapidamente, eu não tenho nada contra a realização da conferência nessa semana, embora me parecesse que fosse uma boa forma de afirmar o reinício do ano e dos trabalhos desta comissão com uma conferência dessa natureza. Teremos que ponderar se porventura não poderemos ser ultrapassados pelos factos. Só queria que a discussão, pudéssemos fazer uma discussão sobre isso, porque acho que era, se calhar era interessante começar o ano com uma conferência desta dimensão. Ponderando também que porventura possam surgir novos factos que condicionem, não sei, acho que poderemos refletir sobre isso, mas temos toda a abertura para fazer numa data nova.
Começar o ano significa ir discutir isto daqui a 2 meses. Sinceramente, eu acho que perdemos o timing, o momento. Ou é agora em dezembro, ou então é evidente que podemos fazê-lo sempre, mas estamos fora um pouco da história. Segundo lugar, só para vos dar uma nota, a Comissão de Educação, Ciência e Cultura aprovou no seu plano de atividades a realização de uma conferência sobre direitos de autor e direitos conexos. Considerando o eventual interesse da 1ª e 12ª Comissões em associar-se a esta iniciativa, em função das matérias em debate, vimos solicitar a indicação do eventual interesse dessa Comissão numa organização conjunta da Conferência que se prevê 16 de maio de 2012. Só para responder ao Presidente da Comissão, estão de acordo que nós participemos conjuntamente com eles? Isto é matéria que também tem a ver connosco. Muito bem. Finalmente, uma outra informação... E devem ter lido na conferência de líderes, a senhora Presidente tomou a iniciativa de querer promover aqui uma iniciativa, perdoem-se uma redundância, que tenha a ver com o voluntariado. E portanto, eu não quero distribuir ainda a proposta, porque ela ainda está sujeita à afinação, mas a senhora Presidente, portanto, tomou essa iniciativa, teve essa ideia, e portanto, era só para vos dizer que a ideia está prevista para o dia 6 de dezembro, e a ideia e a proposta seria uma organização da Presidente da Assembleia, da Comissão para a Ética, Cidadania e Comunicação e dos grupos parlamentares. é tal qual como foi apresentada a ideia, que era uma organização conjunta para o dia 6 de dezembro, que é o dia imediatamente a seguir ao Dia Mundial do Voluntariado, ao Dia Internacional do Voluntariado. E, portanto, era só para saber se, obviamente, penso que não haverá inconveniente, a ideia desta iniciativa é num formato inédito, chamar voluntários cuja experiência seja modular, seja muito interessante, voluntários de todo o país, de uma forma sequencial e rápida, mas exprimirem porque é que se decidiram ser voluntários e o que é que estão a fazer. E, portanto, é dar a voz, isto chama-se voluntariado, o mundo chama por todos, e é dar a voz aos voluntários. Isto teria também uma exposição relativa ao voluntariado, seriam atribuídos diplomas de mérito aos voluntários em causa, será projetado um vídeo do Conselho Nacional da Juventude sobre o voluntariado. Portanto, isto eram em traços gerais. A minha pergunta é, a Comissão, independentemente de virmos a analisar mais em pormenor o programa definitivo, se tem algum inconveniente em que, obviamente, nós demos o nosso acordo a participar nesta iniciativa. Não há inconveniente, pois não. Pronto. Então, as atas, já agora, é no dia 6 de dezembro. As atas número 15, 16 e 17, pergunto se há alguma objeção a estas atas ou alguma sugestão. Podemos votá-las em conjunto? Então, vamos votá-las. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. E então dou por terminada esta reunião e vamos agora passar aqui para este lado, para o formato normal de reuniões quando vêm, portanto, entidades, portanto, de fora, estrangeiras neste caso. Vamos ocupar o nosso lado deste lado e aqui ficará para os nossos convidados.